Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos, nós nos prostramos agora diante de ti para te adorar. Queremos te pedir para que tu trabalhes nos nossos corações, de maneira que eles estejam voltados unicamente para ti, que possamos ouvir aquilo que tu nos ensinas através da tua palavra, que possamos reter aquilo que tu queres que fique nos nossos corações. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui agora, para te adorar em conjunto com os irmãos. Abençoa, Senhor, lá embaixo as crianças e aqueles que estarão cuidando, ensinando a elas. Abençoa-nos aqui agora também, de maneira que nada nos possa distrair a atenção, mas que estejamos atentos à tua palavra e que a meditação desta manhã seja agradável diante de ti. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir em Colossenses, qualquer uma, e vamos continuar aquela série que viemos fazendo. Vamos ler Colossenses 3, começando no versículo 15 até o 21. Colossenses 3, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. No nosso estudo de Colossenses, nós temos parado um tempo nessa parte de família, né? Mas eu gostaria de recordar, como a gente tem feito aqui sempre, que nós estamos numa parte eminentemente prática, mas não podemos esquecer do alvo dessa prática, né? Por isso que eu li esses versículos anteriores. Os irmãos lembram que os versículos 15, 16 e 17 sempre falam, terminam falando em gratidão, né? No 15 termina, e sede agradecidos, no 16, com gratidão em vosso coração, e no 17, falando de Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. É interessante que no 17 fala, em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Então, esse em nome do Senhor Jesus, a gente pode colocar de uma maneira simples, com a aprovação do Senhor Jesus, e sendo de coração para a glória de Deus, de maneira que o Pai se agrade disso, não é? Essa é a ideia. E aí fala, tudo o que fizerdes. E logo em seguida vai falar para as esposas, para os maridos, para os filhos e para os pais. Então vamos estar sempre atentos a isso. Essa nossa vida no lar é vivida em função da glória de Deus. Acabou de falar em cima, tudo o que fizerdes, fazei-o em nome do Senhor Jesus. A gente tem dado uma ênfase aqui um pouquinho mais detalhada em família, porque a família é uma instituição fundamental de Deus, né? Não que a gente deva hipertrofiar a importância de nada. A gente precisa tomar cuidado quando nós damos importância demasiada a alguma coisa, mas a família é uma coisa que Deus instituiu. E ele instituiu para quê? Nós estamos vendo aí, cada um na sua posição, o marido, a esposa, os filhos, vão estar glorificando a Deus ali. Esse é o plano dele. O plano é que nós sejamos criados, agora que nós estamos falando de educação de filhos, sejamos criados nesse contexto. de pai, mãe, irmãos, se houver. Hoje, o conceito de família tem sido tremendamente desvirtuado, não é? E nós estamos, então, enfatizando um pouquinho mais aí, porque como nós vivemos na família é a base da nossa vida toda. Alguém já disse que a marca do hipócrita é ser cristão em todo lugar, menos em casa. E tem gente que realmente é muito admirado fora de casa, mas não dentro de casa. Então, nós temos que viver para Deus dentro de casa para podermos vivê-lo, viver para Ele fora. Então, por isso a gente tem gasto um pouco mais de tempo. Eu vou recordar algumas coisas rapidamente, sem ficarmos lendo os versículos para não demorar, mas apenas citando. Nós já falamos do papel do marido, da esposa, já falamos das obrigações dos filhos, estamos falando agora na educação dos filhos, né? Falamos das obrigações dele para com os pais e agora na educação. E nós vimos que os pais são chamados para serem pais. Não vamos esquecer isso. Aquele que é pai e mãe é porque Deus os separou para serem pais e mães. O que significa? Ele os separou para que sejam pais e mães para a glória dele. Claro que isso vai ser bom para o filho, vai ser bom para eles, mas isso tudo é um efeito colateral. Ele chamou o pai e a mãe para que sejam um pai e uma mãe que o glorifiquem. Eles foram chamados por causa disso. Eu estou aguardando ansiosamente o curso que vamos ter em novembro, que o Júnior vai dar sobre a doutrina do chamado. Eu acho que vai ser extremamente importante para a igreja entender a doutrina do chamado. Não só entender, mas incorporar a doutrina do chamado. Há muitos anos atrás, já lá em São Paulo, eu ouvia isso. Não, todas as atividades são importantes. Uma vez um pastor chegou e inclusive deu uma folha de papel e colocou ali atividades sagradas e atividades profanas. Ele começava a colocar, né, o que é sagrado, o que é profano. Fazer oração, lavar calçada, andar de bicicleta, ler Bíblia, né? E é interessante a discussão, né? Ah, depende, estou andando de bicicleta, depende para onde eu estou indo. Então começa aquela discussão, né? E o resumo era, não existe diferença entre sagrado e profano, né? Tudo profano no sentido do texto mesmo da palavra, quer dizer, fora da igreja, fora do templo, né? Então, tudo é sagrado. O que significa sagrado nesse sentido? Tudo é feito para a glória de Deus, separado para Deus, qualquer atividade. Isso há muito tempo a gente ouve, mas é impressionante como parece que está embutido na cabeça das pessoas que elas têm que ter uma atividade na igreja. Eu tenho que ter uma atividade na igreja. O que você faz na igreja? Ah, não faz nada? É um esquenta-banco. Não. Precisa tomar cuidado. Esquenta-banco tem a sua aplicação certa e a sua aplicação errada. Eu acho extremamente infeliz usar essa expressão para um indivíduo que não tem atividade na igreja, como outros têm. Aí está totalmente errado, né? Você tomar cuidado com isso. Estaria certa se o indivíduo só vai à igreja para bater ponto. Eu só tenho que estar lá porque ninguém, para ninguém falar. Então eu vou lá, eu finjo que sou um cristão indo à igreja. Aí está errado. Então nós temos que entender que Deus coloca cada um onde Ele quer. Ele distribui dentro e fora da igreja. Aqui nós temos falado do chamado para ser pai e do chamado para ser mãe. E eu espero que isso seja bem mais, vamos dizer, incorporado pela igreja depois desse curso da doutrina do chamado. Então a gente tem falado sobre isso. Nós temos falado que é fundamental nós observarmos como Deus trata os seus filhos. O modelo de Deus tratando os seus filhos é o exemplo, o modelo para nós tratarmos os nossos, né? E o que que fala? Fala que ele corrige a quem ama, açoita todo aquele que recebe como filho. Claro que essa palavra é um pouco forte, mas nós sabemos que Deus disciplina da maneira certa e na medida certa, com justiça. Nós vimos o perigo dos pais estarem disciplinando os filhos quando eles não estão com um bom controle emocional. O descontrole emocional na hora de disciplinar o filho é uma tragédia. Quando há descontrole emocional é uma agressão, não tem nada a ver com disciplina bíblica. Quando o pai descarrega a raiva em cima do filho, isso é uma agressão covarde. porque é uma disputa entre desiguais e isso é abominação, não tem nada a ver com disciplina, não é? Isso mostra a importância, nós vimos lá, do fruto do Espírito, dos pais estarem constantemente buscando a ação do Espírito neles e realmente trabalhando para que essa ação seja cada vez mais efetiva. Por quê? Porque ele precisa tomar cuidado como ele vai disciplinar. Ele não só tem que saber o que fazer, mas saber como fazer. Então, muitas vezes se fala, não pode dar uma palmada nos filhos. É que o pessoal confunde isso com agressão. Agressão não tem nada a ver com a disciplina bíblica. O termo que a Bíblia usa para Deus é forte, mas Deus sabe o que faz, por que faz, e na medida certa em que Ele faz, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas mesmo a Bíblia, nós vimos lá em Lamentações 3, fala que Ele não aflige de bom grado os filhos dos homens, não é de coração, Ele não faz com prazer, Ele faz porque é bom e necessário, né? Então nós vamos tomar um pouco de cuidado na educação dos nossos filhos. Nós vimos que a educação, nós temos que criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Nós vimos que essa educação deve ser não só mental, mas moral. É um treinamento mental e moral. Não apenas dizer o que deve ser feito, mas procurar formar o caráter do filho. Nós vimos que é fundamental para formar o caráter do filho o exemplo. O exemplo, como os pais vivem. Não o que eles falam, mas o que eles vivem. Alguém já disse que tem pais que dão tudo para os filhos, menos a si mesmos. Eu dou tudo o que o mundo acha que eles precisam, mas eu não estou disponível. Eu estou disponível para o serviço, para outras atividades, para coisas que me agradam, mas não para os filhos. Mas eles têm tudo que o mundo acha que eles precisam. Nós vamos tomar muito cuidado com isso. O exemplo é fundamental. Nós vimos que nós podemos treinar ou instruir os filhos mentalmente, que é aquilo que é a palavra que é traduzida como admoestação, colocar na mente. Isso nós podemos fazer apenas falando. Mas nós não conseguimos moldar o caráter deles se não for pelo exemplo. O que significa basicamente moldar o caráter? Fazer com que princípios e valores sejam incorporados. Que ele acabe tendo princípios e valores em que ele acredita. Ele acredita. E essa é a única segurança que os pais têm quando os filhos saem de casa. Única segurança. Graças a Deus não existe controle remoto para filho. Existe para tudo, mas para filho não. E graças a Deus por quê? Porque eles vão ter que andar com as próprias pernas, né? Tem pais que gostariam de controlar o filho até a distância, mas um dia eles morrem, pelo menos é o que se espera. Então, a segurança quando o filho está longe, o caráter do filho. O filho não vai tomar determinadas atitudes, não vai fazer determinadas coisas, não vai a determinados lugares ou andar com determinadas companhias, porque ele incorporou aqueles valores. Eu sei que estou insistindo, mas volto a falar. Nós estamos falando aí de educação moral, não estamos falando de salvação. Né? Não estamos falando de salvação. A gente fala de educação moral, os princípios em que o indivíduo é criado. Ensina o menino o caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Né? O mesmo provérbio popular diz a mesma coisa. O que o indivíduo aprendeu no berço, ele leva para o túmulo. Esse é o que o povo diz, aquilo que realmente foi inculcado na criança, os valores, os princípios, quando ele era pequeno, normalmente aquilo vai continuar, se ele se desvia, vai continuar incomodando até o fim da vida, né? Mesmo que ele se desvie. Essa é a parte moral, nós sabemos que a salvação vem do Senhor. Agora, é interessante, só de passagem, como impressiona mais, a gente fica muito admirado quando um indivíduo se desencaminhou, tem uma vida miserável, fez tudo errado e Deus o resgata. Esse é o que dá testemunho e as pessoas ficam admiradas, né? Olha o poder de Deus, a bênção, o amor de Deus para com essa pessoa. É a visão nossa, porque nós achamos que aquele indivíduo era irrecuperável. Eu vejo o amor de Deus muito maior naquele indivíduo que nasceu num lar cristão. Esse sim, O amor de Deus não fez com que ele precisasse passar por todos aqueles descaminhos antes de vir para cá. Mas a pessoa que nasceu num lar sério, realmente cristão, às vezes fica até meio... Eu não tenho testemunho para dar, como não tem? Para mim é fundamental, vamos dizer, o amor de Deus por esse indivíduo. E como já falei, só opinião, a Bíblia não fala nada. Quando o indivíduo nasce num lar cristão, que realmente está vendo para a glória de Deus, eu creio que seja um eleito de Deus. Mas é só crença pessoal, a Bíblia não fala nada. Estamos falando de valores morais apenas. A gente precisa ter isso muito atento, porque nós estamos num país, não faz muito tempo eu ouvi um indivíduo falando isso, que no final, ele falou em outras palavras, é aquela ideia da balança, não é? Eu não faço uma porção, eu não faço isso, eu até ajudo os outros, eu sou bom. Então, na cabeça dele, a balança das obras boas está bem mais pesada que das obras más. Eu faço muito mais coisas boas do que más, Deus vai me aceitar. Nós precisamos tomar cuidado, porque essa, infelizmente, é a crença da maioria das pessoas aí fora. E nós já vimos que não é assim. Se a gente for usar essa comparação com a balança, que não é muito feliz, se for usar, um prato vai estar sempre embaixo e o outro em cima. O indivíduo que está em Jesus Cristo, o peso da obra de Jesus Cristo é infinitamente maior do que qualquer outra coisa. Vai estar sempre embaixo. Esse está em Jesus Cristo. E o que não está em Jesus Cristo, sempre vai estar com o peso das obras. Não, mas olha, o indivíduo é bom. E existem indivíduos que são moralmente inatacáveis, não tem nada com Deus, são ateus, mas têm uma moral, do nosso ponto de vista, quase perfeita. Né? O camarada não faz nada errado. Ele só tem esse pecadinho. É só isso que é um defeitozinho dele. Deus não vai nem ver isso aí. Só que Deus falou o que lá em Tiago? Tropeçou, não é culpado de todos. Ele tem, estou falando em culpa, não estou falando que ele é pior ou tenha feito mal mais do que o outro. Em matéria de culpa, ele é tão culpado quanto o maior criminoso. O prato dele está embaixo também. E Jesus Cristo está fora. É importante a gente ter isso em mente. Então, nós estamos falando aqui de educação, estamos falando da parte moral, embora eu creia que isso seja muito importante, que Deus use isso mais tarde. Nós, uma outra coisa que nós vimos aqui no nosso estudo era que disciplinar não é uma opção dos pais. Eu não posso decidir se eu vou ou não disciplinar o filho. E quando a gente fala em disciplinar aqui, pode ser uma correção verbal e pode envolver uma correção física, se for necessário. Nunca agressão, nunca numa situação de descontrole emocional, mas fazendo as coisas como Deus quer, como Ele manda disciplinar. Não como eu acho que devo disciplinar o meu filho. Né? Então, na verdade, a disciplina dos filhos não é uma opção, não é uma escolha que os pais podem fazer. Faz parte do chamado deles. Porque ele vai ter que não só dar estreamento mental, mas moral. Ele vai ter que incutir isso nos filhos. Aí é fundamental o exemplo dele e a correção que ele vai dar para os filhos. Nós vamos falar mais adiante do perigo do filho ficar largado ou deixado a si mesmo. Nós falamos do tempo de qualidade. Tem gente que descansa, não, eu dou pouco tempo para o meu filho, mas tempo de qualidade, isso é bobagem. Nós já vimos que tem tempo de qualidade em quantidade. Disciplinar não é uma opção. Nós vimos lá no comecinho do primeiro livro de Samuel, o caso de Eli, com seus filhos. Seus filhos tinham uma vida muito desregrada. Deus mandou um profeta e falou, olha, vocês, ele na sua casa, nunca mais vai ter velhos na sua casa. Era um castigo que ele estava dando, por culpa do Eli, que ele não segurou, não repreendeu os seus filhos, falou, nunca mais vai ter velhos na sua casa. E esse era um castigo grave. A gente sabe que ninguém quer ficar velho, ninguém quer morrer moço, mas era um castigo grave. A velhice é uma bênção de Deus, né? Ainda hoje a gente vê isso. Em português, vida longa a gente quase não usa. Em inglês é muito comum, vida longa ao rei, né? Aqui também, dar vivas, viva fulano de tal. O que, que eu estou dizendo com viva? É exatamente o contrário de morra. Exatamente. Quer dizer, viva, continue vivendo e prospere. Essa é a ideia. A gente dá até hoje. Até hoje, é a gente mesmo sem querer vê que a vida longa é uma bênção, né? E Deus cortou isso da casa dele. Depois ele mandou Samuel, que ainda era pequeno, ainda era criança, mandou falar: olha, eu vou fazer isso para a casa de Eli por causa da iniquidade que ele bem conhecia. Ele sabia, não estava ignorando, ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu, se fizeram reprováveis. E Deus não repreendeu, e Eli não repreendeu. Nós vemos lá atrás ele falando para os filhos: oh, meus filhos, não é boa a fama que eu ouço de vocês. Espera um pouquinho, já eram os marmanjos fazendo todas aquelas barbaridades. Ele não fez lá atrás, quando eram pequenos, provavelmente, porque Deus não é injusto. Ele sabe por que fez isso. A casa de Eli foi punida por causa disso. Os irmãos lembram do Adonias, filho de Davi, que depois quis usurpar o trono. O que, que a Bíblia fala? Que seu pai jamais o contrariou. Davi nunca contrariou o molequinho. Quer dizer, sempre fez tudo, não tinha limites. Esse é o problema. Dependendo de como nós criamos os filhos, nós estamos levando em direção à libertinagem, de que fala Judas aqui. Libertinagem. E a ideia é ausência de limites. Essa é libertinagem. Exatamente o contrário de domínio próprio, que é fruto do Espírito. O indivíduo libertino é aquele que é controlado pelos desejos. Esse é o resumo de libertinagem. Eu faço aquilo que eu quero. Hoje, isso é confundido com felicidade. O indivíduo feliz é aquele que faz o que ele quer. Ele quer ser rico por quê? Para poder fazer o que ele quer, né? Mas isso é libertinagem. Domínio próprio, quer dizer, você não é dirigido pelos seus desejos, que nós sabemos qual é a natureza dos nossos desejos, né? Nós vimos desde o começo, educando a criança, que pensa-se que a criança nasce moralmente neutra, ou como diz o Lloyd-Jones, até, vamos dizer, basicamente boas. O Lloyd-Jones diz, discordando e criticando, ele não defende isso, mas ele usa a expressão basicamente boas. Não. O Lloyd-Jones vai mostrar. A Bíblia diz exatamente o contrário. A criança nasce má, com a tendência a fazer aquilo que desagrada a Deus. Pois você deixa o indivíduo viver assim, isso é a libertinagem. Isso é o indivíduo sem domínio próprio. E domínio próprio é fruto do Espírito. Isso aí nós vimos que quando fala para os presbíteros, o que, que fala? O indivíduo que governe bem a própria casa. Como? Mantendo os filhos sob disciplina, sob sujeição. Ele dá essa expressão. Quer dizer, um indivíduo que não governa bem a sua própria casa não está fazendo aquilo que Deus quer. Não está sendo um bom pai ou uma boa mãe. Não é opção, nós já passamos por isso. Um outro aspecto é que disciplinar é falta de amor. Vamos ler alguns versículos agora. Vamos começar em Provérbios 13, 24. Esse versículo tem uma frase interessante. Provérbios 13, 24 diz o seguinte: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. A vara é um eufemismo aí para a correção física. Quando é necessária a correção, inclusive física, né? Não é só verbal ou só conversa, como ele fez lá com os filhos. Não é boa fama que eu escuto de vocês. Mas ele viu isso tarde, né? O que retém a vara aborrece a seu filho. Embora aborrecer, em português mesmo, possa significar detestar, hoje em dia não tem muito essa conotação. Hoje em dia é causar chateação para o outro, né? Só que a palavra original, e provavelmente quem usou a palavra aborrecer aqui, é odiar. A palavra é forte. Aquele que retém a vara odeia ao seu filho. Isso é o que a Bíblia está falando. Então, não vamos colocar um eufemismo aí. Tem até traduções que colocam, não ama, não é bem não ama, é odeia. Essa é a palavra original. Aqui fala, mas o que o ama, cedo o disciplina. Cedo também, é a mesma palavra para a primeira luz do dia, da aurora. Está nascendo o dia, ele compara, na verdade, o dia com a vida. Está começando o dia, é nessa hora. Está começando a vida, começa a disciplinar, a cuidar, a instruir, a realmente educar o seu filho como ele deve ser. Aí, não espera quando ele estiver mais velho, não. É muito comum os pais reclamarem dos adolescentes. Ah, adolescente, um problema danado. A gente não esquece que o adolescente foi criança. E grande parte dos problemas da adolescência começaram na infância. Como é que eles foram educados na infância? Isso vai acarretar grandes problemas. É claro que é uma idade em que o indivíduo vai conhecer outras coisas, vai se afirmar, ele se acha onipotente, indestrutível. Isso é natural, né? Mas depende de como foi criado, esses problemas podem ficar muito maiores ou podem ser diminuídos. Depois vem alguém e fala, não, adolescente é aborrecente. Eu acho que aborrecente não são os filhos. Depende de quem cuidou e como eles cuidaram. Eles é que causaram todo o aborrecimento, ou grande parte dos aborrecimentos dos filhos. O que retém a vara odeia seu filho. O que o ama cedo o disciplina. É interessante que a noção do mundo é diferente dessa que tem aqui na Bíblia, né? É muito comum a noção do mundo de, não, eu amo o meu filho, eu não encosto a mão nele. Deus está falando, você não encosta a mão nele, você odeia. Então a gente vê que são pontos de vista completamente diferentes. Só uma coisinha, quando eu falo em disciplina física, é quando necessário, né? Quer dizer, o indivíduo pode passar anos que ele não faz disciplina física, desde que a conversa funcionou, ele se desviou, voltou, não precisa. Nós vamos ver quando é que isso é necessário. E os pais têm que estar bem atentos quando isso é necessário. Necessário para o filho, não para ele, né? Porque às vezes, é necessário porque ele ficou nervoso. Isso aí é outra coisa, que é necessário para o filho. Então, a pessoa chega e deixa. Eu já contei aqui o caso de um programa sobre drogados e que eles entrevistavam os pais e os filhos. O que me chamou a atenção foi de um pai que ele falou, olha, eu fui criado com muita restrição. E eu falei, meu filho não vai ter isso. Eu vou criá-lo com liberdade. E eu deixava ele fazer o que ele queria. Depois foram ver o filho. O filho falou, meu pai não ligava para mim. Ele não se importava comigo. Daí foram perguntar por quê. Não, eu tinha um amigo que o pai dele fala, você tem que estar a tal hora em casa, você não pode ir nesses lugares. Eu podia chegar a hora que eu quisesse, podia ir onde eu quisesse, que meu pai não se importava. Então, o que o pai está querendo transmitir para o filho? Eu te amo e estou querendo fazer tudo para o seu bem. Só que ele achou que o bem era liberdade. Isso é o que o pai falou, ou está tentando transmitir. O que o filho está lendo? O filho está lendo, meu pai não liga para mim. É isso que está acontecendo. Só que a posição do filho está mais perto da de Deus do que a do pai. A de Deus é, você não está educando direito, você odeia o seu filho. A do pai é, eu dou toda a liberdade, eu deixo ele fazer tudo o que quer. Deus falou, você odeia o seu filho se você fizer isso. Ele fala, foi por amor. O que o filho está lendo? Ele não liga para mim. Ele não se importava comigo. Então nós precisamos tomar cuidado, eu posso estar querendo transmitir uma coisa para o filho e ele está lendo uma coisa diferente. A educação é absolutamente fundamental. E a educação é muito importante, eu volto no ponto do exemplo. Não é só falar, é o indivíduo fazer as coisas. Ele tem que viver aquilo. A gente já falou aqui no evangélico, praticante e não praticante, comparamos e tudo. O não praticante é aquele que vai à igreja todos os domingos e fica nisso. Ele vai cumprir obrigação. Esse é um evangélico não praticante. Eu sei que eu tenho até medo de usar o termo evangélico hoje, porque serve para tudo. Mas hoje dizem que nós temos 30, 40 milhões de evangélicos no Brasil. Não é desse que eu estou falando. Estou falando de evangelhos que vivem para a glória de Deus. E só a igreja não faz a menor diferença, né? É muito importante o exemplo. E para isso a convivência. A convivência. Alguém já disse que as crianças precisam mais de modelos do que de críticos. Claro que eles precisam de críticos. Olha, eu tenho que mostrar, isso é certo, isso é errado, aqui você fez errado, aqui você podia ter feito melhor. Eles precisam disso. Mais do que isso, eles precisam de modelos. Como é que meu pai faz? É interessante que outro dia veio um programa falando sobre animais selvagens pequenos. E é interessante como eles fazem aquelas brincadeiras todas. Aquilo já vai preparando esses animais para a vida adulta. Agilidade, a força muscular, a esperteza na resposta, já vai preparando para a vida adulta. Eu creio que os jogos, as brincadeiras que nós fazemos, podem fazer a mesma coisa para os nossos filhos. Será que quando a gente joga as coisas, eu estou ensinando o meu filho a perder? Ganhar todo mundo sabe, todo mundo fica feliz. Será que eu estou ensinando meu filho a perder com a atitude correta? Correta. O importante é você ser leal. É isso que eu estou ensinando, ou eu estou ensinando meu filho a trapacear? Eu não estou falando de estar atento às trapaças que os outros fazem ou podem fazer para você não ser enganado, mas você nunca pode aplicar isso. Ou o pai faz questão de ganhar. Nós temos que ver o que é mais importante na vida do filho, o que eu vou ensinar, inculcar nele. Ele precisa aprender a estar errado e reconhecer que está errado, ele precisa aprender a ser contrariado, ele precisa aprender a ficar sozinho e ficar firme sozinho, porque na escola talvez ele tenha que ficar firme sozinho. Ele tem que aprender a reconhecer que o outro é melhor do que ele. Claro que nós temos que ser o melhor que nós podemos, é claro que é dentro das condições que Deus nos dá. Por isso que eu falo, eu tenho que me comparar comigo, não com outro. Isso vale para tudo. O Camargo tem 1,54, não vai querer ser o melhor jogador de basquete lá nos Estados Unidos. Provavelmente não vai ser escolhido o melhor. Por quê? Porque Deus deu para ele 1,54. Ele não tem 2 metros. Então, dentro das condições, faça o melhor. Fisicamente, nós já temos limitações, isso é natural, e nossa capacidade intelectual também vai ser. Agora, você faz o melhor que você pode. Isso sim, você faz o melhor que você pode. Você pode não ser melhor que o outro, e reconheça e agradeça, porque Deus colocou aquele irmão para fazer uma coisa que você não consegue. Isso tem que ser aprendido. Depende do interesse. Quando entra interesse, entra dinheiro, eu vejo que chega na Copa do Mundo, tá, o jogo é fair play. Fair play seria, vamos dizer, um jogo limpo, vamos dizer, jogo honesto, jogo justo. A última coisa que tem na Copa do Mundo é fair play, né? Tem fair play quando? Quando o indivíduo caiu, o outro pôs a bola para fora, o outro, olha, fair play. Fair play coisa nenhuma. Eles chegam lá e marcam um gol com a mão. Depois debocham, lá manda de Deus. Espera um pouquinho, todo mundo conhece a história do Lamão de Deus. E esse indivíduo não era pior que todos os outros iam fazer gol com a mão se pudessem e não fossem pegos. Não tem fair play nenhum, o importante é ganhar. Aquele ideal dos Jogos Olímpicos, que é importante competir, é conversa, né? Entram outros interesses. Qual é o maior interesse do pai? O caráter do filho, a glória de Deus. Eu estou sendo um pai como Deus quer que eu seja. Se ele vai ganhar, não vai ganhar. Não adianta querer ser o melhor, né? O melhor numa determinada área, no mundo, deve ser 1, ou 2, ou 3, e ficam revezando. A probabilidade que não seja o seu filho é extremamente alta, né? Que ele não vai ser o melhor naquilo que ele quer ser. Ele tem que aprender. Nós temos que ensinar pelo exemplo. Ou tem um pai que nunca perde um jogo. Não, eu não perco. Eu perder para o meu filho é humilhação. É humilhação, não. Tem nada melhor do que ele ver. Pô, meu filho ganhou aqui, pô, ele é bom. Ele é melhor que eu. Ou eu sou um fracasso, não tem problema. Reconheça as coisas para o filho. É muito importante a gente estar educando e educando pelo exemplo. Vamos ler mais um versículo. A gente poderia abrir ali em Jó 5,17. Eu estou abrindo em Jó 5,17 de propósito, porque Jó é um livro que a gente precisa tomar cuidado para citar, não é? Jó tem os amigos dele lá falando um monte de coisa que Deus depois falou, olha por eles que eles estão em situação perigosa, né? Então, ore por eles, né? Então, e aqui é um dos amigos dele que está falando no capítulo 5, é o Elifaz. 5:17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. É uma bem-aventurança, é uma felicidade, é uma honra, é importante, aqui, é Deus está disciplinando. É isso que nós temos que ver. Mais ou menos a mesma coisa, nós vamos ver mais adiante lá aqui, em Deuteronômio, que Deus faz a mesma coisa que um pai para o filho. Não é? É importante ser disciplinado. Por que eu citei Jó aqui de propósito? Porque esse texto, ele é citado em Provérbios, ele é citado em Hebreus, então ele é reforçado. Não é pelo fato de que o Elifaz falou aqui que ele tenha falado errado. Tem coisas certas e coisas erradas que eles falaram. Outra coisa que ele falou, só como curiosidade, olha lá em cima no 13. Ele, está falando de Deus, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Isso é reforçado em 1 Coríntios 3. Então, são coisas que estão citadas aqui, mas que nós podemos dizer que são verdades por causa de outros textos. Mas aqui fala, é uma felicidade ser corrigido pelo Senhor. A correção, de acordo com isso que nós vimos, é uma manifestação de amor. A falta de correção é uma manifestação de ódio, na palavra que Deus usa, que está traduzido como aborrece, e é o significado é detesta, odeia. O indivíduo fala, não, mas eu não odeio meu filho. Deus está mentindo. Provavelmente não é no sentido sentimental que está falando, mas está falando no sentido que Deus usa a palavra. Você ama, você faz aquilo que é melhor para ele. Ele corrige a quem ama. Açoita todo o filho que recebe. A correção, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, produz fruto. Então, é um amor que está falando. Não ama no sentido, você não está fazendo aquilo que vai produzir bom fruto. Você odeia porque você está fazendo aquilo que vai produzir péssimos frutos. Não adianta falar, não, mas eu amo meu filho. Isso está errado, a Bíblia está errada. Está errado coisa nenhuma. Você interprete o que está escrito aí. Veja o que Deus está falando. Você odeia o seu filho. Você está fazendo tudo para o malefício dele. Você não disciplina, você não cuida, você larga. Depois, infelizmente, nesse exemplo que eu vi do indivíduo que está nas drogas, do ponto de vista humano, quase irrecuperável, claro que Deus pode fazer aquilo, depois da testemunha, aquilo que eu falei, tudo bem, tomara que faça. Mas o pai odiou o filho, ele não podia ter feito pior. Não corrige. Então, não vamos confundir os momentos desagradáveis com falta de amor. Exatamente, o amor está sendo manifestado ali. Deus corrige aquele que ama, açoita. Essa é uma manifestação de amor. Então, quando nós estamos sendo disciplinados, isso é manifestação de amor e não de ódio. Exatamente o contrário. Nós temos isso em mente quando nós vamos educar os nossos filhos. Vamos, para encerrar, voltar lá para Colossenses. Nós lemos ali Colossenses 3:17, né? Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que nós fazemos, esse fazendo em nome de Jesus Cristo tem que ser como ele quer. O pai e a mãe têm que educar o filho como ele quer. O pai e a mãe, às vezes, têm que disciplinar o filho fisicamente, dando graças a Deus por isso. É a coisa mais difícil que tem, né? Os pais que têm que disciplinar o filho, sabe que coisa mais difícil que tem? Eu estou dando graças a Deus porque eu estou disciplinando esse filho? Não, porque eu estou obedecendo, isso é para a glória dele. Graças a Deus, eu estou podendo glorificar Deus com essa atitude. Então, que Deus dê forças para que eu consiga fazer isso. Não vamos esquecer embora a gente seja numa parte muito prática, de que tudo que nós fazemos é por causa de Jesus Cristo, é para a glória de Deus. Claro que, nós vamos ver logo no próximo item, isso vai ser bom para o filho, vai ser bom para o pai, isso aí é um plus, isso é um subproduto, isso é o que vem a mais. Mas, primariamente, foi por causa dele. Então, chamar atenção para esse aspecto. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças porque podemos livremente estudá-la, livremente nos reunirmos para meditarmos em conjunto. Nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos. Nós te agradecemos por essa instituição que tu mesmo estabeleceste. Nós queremos te pedir, Senhor, para que tu estejas trabalhando em todos nós, pais, mães, filhos, de maneira que na nossa vida, no lar, possamos te glorificar. E que essa seja a base para que nós te glorifiquemos fora do lar, na escola, no serviço, na igreja, como um bom cidadão, na vizinhança. Trabalhe no nosso coração de maneira que viver para a tua glória, fazer a tua vontade, te agradar com a nossa vida, seja o nosso alvo supremo. Senhor, faz, Senhor, com que possamos ter essa motivação renovada a cada dia nos nossos corações. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.